toda prontinha pra ir. Aí ela vinha com eu pequenininho, com 3 anos, fiz toda a equipe, pode levar, já fiz a roupa dele. Ele tá na ala de Tonzinho. Era uma ala de passista que tinha na Juventude Garcia. Entendeu? Então é aquela coisa, aí já veio, essa coisa já vem de família, né? Minha avó adorava dançar, participava desses concursos de dança que tinha em todo em Salvador, antigamente tinha. Vários lugares da cidade tinha concurso de dança, no Amazonas, da Barra, Santa Rita, ali em Brotas, o Guarda ali embaixo, quando minha avó participava de todos esses concursos e ganhava. Entendeu? Mãe, tia, todo mundo sempre foi da festa. Meu pai saía no Vale levando.
Então a família toda musical.
Gostava, né? Participava dessa coisa, era.
E isso ajudou bastante assim na construção do Luiz Menezes.
Eu acredito que isso, energia, tá no DNA, né?
O swing tá no balanço.
Tá no...
Olha, se eu puxar ao DNA da minha avó.
É, deve que tá.
Daqui a pouco tá o Luiz Menezes aí.
Não, mas pode ser também, por que não?
Queria falar agora de atuação. Quais projetos você já participou? Você teve contato com núcleos de atuação aqui de Salvador que lhe possibilitaram mais um núcleo artístico para você caminhar, que é a atuação?
Olha só, eu sou um dos fundadores do bando de teatro Lodum, né? Onde eu tive a oportunidade de fazer vários trabalhos, né? Além de Opaió, que é um marco na história da gente, né? Mas eu também fiz tragédia grega, Voizek. Eu fiz também Medeia Material com Vera Ruth, Guilherme Leme, Adi Assunção. Perfeito. E o bando de Teatro Lodum. É. Fiz uma. Depois eu gravei para o filme Memória Póstuma de Brás Cuba, onde eu era o pajé de Sônia Braga. De Sônia Braga não, de Marcela, que era o personagem de Sônia Braga. Depois disso eu fiz ópera também, fiz Lídia de Oxum. Tá me entendendo? Participei também do Alto de Natal, a convite de Ricardo Bittencourt, o diretor Ricardo Bittencourt, que trabalha, que vive lá em São Paulo, naquele grupo Oficina, de Zé Celso Martinez.
É.
É. E ele me convidou para fazer o Alto de Natal no dia que eu fiz, eu era Herodes. Foi muito legal. Foi muito legal. Eu ensaiava aqui.
Aqui na criação. Ah, que maravilha.
Aqui.
Poxa, você tem uma história então com esse bairro, com esse espaço que você está agora, essa
emissora,
esse núcleo aqui, complexo da Cúria.
É.
Muito bacana.
Eu ensaiava, né? Aí.
Olha só, gente. Esse é Aloysio Menezes. Aloysio, todo mundo tem inspirações. Você já falou um pouquinho da sua família, citou o Gil aí. Eu queria saber dos nomes da arte
da
que
minha,
inspiraram.
Da minha fonte,
da
onde
fonte,
eu bebo água.
Até hoje.
Rapaz, olha só, é muita gente. Tá certo assim? É muita gente. É Luiz Melodia, Gilberto Gil, Emílio Santiago, Jamelão, Jacques do Pandeiro, Cartola, Elza Soares, Maria Bethânia me inspira. Maria Bethânia, a própria Gal me inspira. Tá me entendendo? É muita gente. Djavan. Tá me entendendo? É muita gente. É muita gente. E a maioria deles tudo preta.
Preto. Eu tenho a honra, assim, quando falo do Garcia, dizer que tem no Garcia Luiz Menezes, que tem
Riachão. Eu vivi no Riachão.
Jorge Washington, que já teve aqui, inclusive, um abraço
querido.
Esse Garcia é um celeiro artístico.
Com certeza, não. Esse Garcia inspira.
Ele inspira. Essa mudança do Garcia, né, é uma inspiração para o movimento carnavalesco em toda a cidade.
Você sabe que eu fiquei quase 10 ou 15 anos sem vir na mudança do Garcia. Sabe por quê? Meu irmão mais velho, Marrom, que era minha paixão, era tudo na minha vida, meu irmão infartou aos 40 anos. Me lembro como se fosse no dia 8 de outubro, ele saía com a filha para ir comprar o presente, passou mal dirigindo, parou o carro dentro do shopping e foi embora. Fez a passagem. E depois disso eu não conseguia vir na mudança do Garcia.
Por causa da memória afetiva.
É. Primeiro era no alerta geral. Quando eu chegava no alerta geral, que a alerta geral fazia o aquecimento, puxava lá, 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 lá. Ele era louco por essa música. As lágrimas começavam a cair. Mas eu segurei a onda e consegui me, sabe, fazer alerta geral e sair todos os anos. Mas a mudança eu não consegui. Há 2 anos atrás, não, logo no fim da... Foi na pandemia, sim. Na pandemia.
Naquele
primeiro carnaval
de 2020.
Não, é isso. Aí eu fui convidado por Cláudia Costa, que ela faz...
Querida, minha vizinha.
É, Cláudia
aqui
Costa.
Também não pega a visão.
E esse menino é... que organiza o...
O esposo dela?
O esposo dela.
Valdinei, né?
Valdinei. É isso. Eles me convidaram, aí eu saí com eles na mudança, depois desse tempo todo. E aí agora já quebrou a sapata, agora eu vou voltar.
Volte mesmo, que eu fico no meu camarote ali, ó, vendo você passar, tá bom? Tem uma música que você canta, Alegria da Cidade é Possível?
Eu imaginei isso aqui, você viu cantando lá na...
Não, lá na boca, eu vi você cantando Belchior.
Belchior eu vou deixar pra falar na hora que eu for falar, do dia a dia da cidade, né? Porque eu quero falar um pouco desse transporte que aumentou.
Vamos falar.
Apesar de eu não andar de ônibus...
Vamos falar.
Eu preciso falar porque eu tenho 5,60. Família que caminha. É isso. A minha pele de erva não é, a minha alma nua, espalhando a luz do sol, espelhando a luz da lua. Tenho a plumagem da noite e a liberdade da rua. Minha pele é a linguagem e a leitura é toda sua. O que me incomoda, o que me deixa triste, é que nós estamos na cidade chamada Salvador, onde o transporte coletivo, a promessa vem há mais de 10 anos que vai ser todo climatizado, e você pega 4 com climatizado e o resto tudo com problemas, entendeu? E aí, de repente, você chega em São Paulo, onde o transporte está climatizado.
E a passagem? Entendendo?
A passagem em São Paulo, uma cidade do tamanho que é, custa, aumentou hoje, ontem, para R$ 5. E em Salvador, a passagem vai para R$ 5,60. Eu quero saber por quê. Onde lá o custo de vida é maior, onde as pessoas ganham melhor, onde nosso povo aqui sofre, tá entendendo? Com salário
baixo,
com tudo, com as dificuldades que você vê que tiraram... As linhas que levava o povo para a orla, na certa é para poder, geralmente quem vem de lá é a negrada,
é
o povo preto, está entendendo? Dificultando o acesso para a gente ir para a praia, só que eles esqueceram que as empregadas domésticas também vêm da periferia. E aí quando elas chegam atrasadas, eles não podem dizer nada, porque eles tiraram a linha que deixava na porta do trabalho. Tem tudo isso, velho. Então as pessoas têm que parar. Tem que refletir que nós não vamos passar o resto da nossa vida caminhando para trás. Não podemos mais pensar, sabe? Temos que pensar grande, temos que pensar positivo, temos que crescer. Temos que dizer não a quem não é nosso, quem não apoia a gente, não para quem não é nosso parceiro. Tá certo? Essa é a minha visão.
Eu tenho uma análise assim, Aloysio, de que a gente vive uma dificuldade muito grande, né? De mobilidade urbana em Salvador. Temos aí a gente teve a criação do BRT, e com a criação do BRT, a viabilização de várias linhas que atendia, como você falou, a boa parte da população, o encarecimento da passagem. Também tem a questão ali do VLT do subúrbio, que desapropriaram várias pessoas, várias casas, impediram a realização da continuidade da linha de trem que atendia de forma barata a população do subúrbio.
O VLT não anda. Essa linha do trem, ela poderia estar funcionando até que começasse o trabalho. Olha quantos anos está parado essa briga de que de edital, não sei o que. Quer dizer, quanto isso, quem sofre com isso é o povo. Quando eu estou falando da prefeitura, eu também não posso esquecer, porque isso também é uma parte, isso pertence ao Estado.
Isso.
Tá me entendendo? Eu não estou olhando para um lado, nem jogando de um lado, jogando do outro. Não. Eu quero que todo mundo trabalhe certo.
Todo mundo trabalhe. Infelizmente, o povo do subúrbio, como você falou, agora não tem o trem para se locomover, tiveram as linhas reduzidas dos ônibus e agora o encarecimento da passagem.
E aí?
É uma situação complicadíssima, é absurdo, falando assim de forma bem direta, e a gente vê um jogo de troca de responsabilidades, né? Um diz que a culpa é do outro, que a culpa é do governo do Estado, a culpa é da União, a União diz que a culpa é da Prefeitura, o governo do Estado, a culpa é da Prefeitura, a União. E a gente não vê os nossos servidores públicos se responsabilizarem realmente por essa causa e tomar providência. Infelizmente, gente, falando assim, infelizmente mesmo, a passagem de Salvador agora custará R$ 5,60. Vamos ver quem vai estar andando, né?
João.
Daqui a pouco vai estar mais fácil chamar Uber do que pegar ônibus em
com
Salvador.
Certeza. João, eu fui com o Daniel, meu vizinho, ali no negócio dos peixes, das sardinhas, você vai falar, um local bonito que o povo, você compra sardinha barata, peixe barato. Quando eu cheguei lá, foi na época de que estava em pleno campanha, eu estava vendo lá o povo pintando as paredes lá e o povo gritando. Quer dizer, eu não vou dar nome, que não interessa, mas por que não pintou? Só foi pintar na semana das eleições, isso é uma vergonha. Bora parar de ficar avacalhando o nosso povo, chega! Chega!
Chega! Pois é, minha gente, esse é o Aloysio Menezes.
Cardeal FM, conectado em você.
106.1 De bem com a vida.
O meio ambiente gasta um tempão para decompor o lixo. Papel, 3 a 6 meses. Plástico, 500 anos.
Meio ambiente com Luiz Nunes, ambientalista.
Nesta época que todo mundo está comprando muita coisa e carregando suas coisas em sacolas plásticas, é bom ter um pouco mais de consciência e lembrar que a sacola plástica, ela é altamente deletéria, ela é muito ruim para o ambiente, porque você termina, quando você descarta essa sacola plástica, você pode, se descartada indevidamente, entupir bueiros, sujar as ruas. Se for descartada no mar, fazer com que alguns animais marinhos venham a comê-la e a óbito, né? Ou seja, morrer. Então tenha muito cuidado, prefira, ao invés de sacola plástica, que não, nem sempre são tão resistentes assim, é mais interessante você levar a sua sacola de pano ou então uma sacola plástica mesmo, daquelas resistentes que a vovó tinha antigamente, que a gente ia para a feira. É bastante interessante isso. E você protege o ambiente mesmo. Porque lembre-se, sempre que Salvador começa em março e abril, as chuvas torrenciais, toda a sacola plástica que vai para o bueiro, ela entope. E os alagamentos ocorrem, e o que termina acontecendo com isso é o quê? Além de alagamento, o avanço de várias doenças.
106.1 De bem com a vida.
O rádio oferece uma programação diversa e de qualidade, atingindo diferentes nichos de mercado. Segundo a Cantar Ibope Media, os ouvintes encontram no rádio música, notícias, esportes e muito mais. Anuncie no rádio e posicione sua marca no coração de um conteúdo que o público adora. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
106.1 De bem com a vida.
Educação Financeira com Gigliola Senna.
Compreender os hábitos de consumo e ter controle do orçamento mensal é o segredo para evitar gastos desnecessários e perder dinheiro, por exemplo, com streams. Vou te contar uma coisa que poderá te ajudar a não estourar o orçamento com streams. Tem gente que gasta mais de R$2.000 por ano sem perceber com streams, que nem utiliza na maior parte do tempo. Então, mude seu hábito de consumo de streams. Uma coisa importante é entender que estamos na era dos créditos pré-pagos. Sim! Então, o primeiro cálculo que você precisa fazer é mais barato eu ter uma assinatura ou comprar créditos pré-pagos? Desta forma, toda vez que você for assistir sua série favorita ou escutar aquelas músicas sem propaganda, você irá utilizar ou comprar créditos pré-pagos. Portanto, você vai gastar dinheiro somente quando você precisar usar aquele streaming e não ficar pagando uma assinatura semanal, mensal, desnecessariamente. Lembre-se, educação financeira é disciplina.
106.1, de bem com a vida.
Cardeal FM, conectada em você. Cardeal FM, conectada em você.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Azul, todo azul do mar.
Saturno pra buscar o seu anel. Último anjo, sonho ficção. Voa leve, livre, coração. Amanheceu um dia de magia tropical. Você me deu um beijo e uma bola de cristal. Vejo o futuro e no escuro já sei ver. Com olhos de gato, minha gata é você. Último anjo, vem me iluminar. Mostre seu sorriso e seu olhar. Acho que sei que sou o seu amor. Soube disso quando me beijou. Sou o seu amor. Soube disso quando me beijou. Para com a lua branca, brilha em seu olhar. Me bate no peito o nosso jeito de beijar. Um voo noturno estrelado pelo céu. Vou até Saturno pra buscar o seu anel. Último anjo, vem me iluminar. Mostre seu sorriso e seu olhar. Acho que sei que sou o seu amor. Soube disso quando me beijou. Acho que sei que sou o seu amor. Soube disso quando me beijou. Seu olhar, acho que sei que sou o seu amor. Soube disso quando me beijou. Acho que sei que sou o seu amor. Soube disso quando me beijou. Acho que sei que sou o seu amor. Soube disso quando me beijou.
Revisão. Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Aloysio, queria saber agora a sua história com o cortejo afro. Né? Quem pensa em cortejo afro, quem fala em cortejo afro, parece que vem no pé do ouvido o seu vozeirão, assim, junto com o de açúcar, comandando. Como é que nasceu a história do Aloysio Menezes com o cortejo afro?
Rapaz, quando Alberto Pita, que Alberto Pita, ele é um... como é que chama? Era um visionário, né? Ele vinha de um bloco, se eu não me lembro qual era o nome do bloco de Alberto Pita, ele tinha uma foché lá no São Caetano, né? E aí botou na rua, não deu certo. Depois de tanto tempo, do nada, ele me encontra e faz: Aloysio, eu tô querendo fazer um bloco, o bloco Cortejo Afro, e quero você como cantor. E aí você topa? Eu digo: Pita, a gente precisa conversar. Aí ele falou: não, e aí? Bora botar na rua, bora. Aí eu falei assim: que os cantores, só eu? Fiz: por enquanto você, agora eu vou convidar Lazo e Virgínia. O primeiro ano do cortejo foi nós três.
Você, Lazo e Virgínia.
E Virgínia. Foi nós três que fizemos o carnaval do primeiro ano do cortejo. Aí um ano depois vem Mariene, que ficou comigo um tempão. Aí depois eu saio, aí entra a Portela. É. Aí vem Valmir Brito também, que era um dos compositores do bloco, amigo de Alberto Pita, né? E aí depois vem Marquinhos, que era do Ludum, aí vem Cláudia Costa, certo? Forma essa ala, isso eu tô fora. Aí depois de Mãe Santinha, já fazendo, perto de fazer a partida, ela chegou para Alberto Pita e pediu para ele me trazer de volta. Ele me ligou, falou: olha, Aloysio, minha mãe no leito tá pedindo que você volte. É um pedido dela, e aí? Aí eu peguei e voltei até hoje.
Hoje é você, Portela,
Valmir, Cláudia Costa e Chido.
Quanto tempo de cortejo afro?
Se for com o RH do primeiro até hoje, eu tenho 25.
25 anos.
Agora teve uma paralisação de 5 anos mesmo.
Paulo, você acha que os nossos afoxés, blocos afros, estão sofrendo desincentivo? Apesar da gente ver toda a questão de Novembro Negro e tal, como você vê essa questão?
Olha, eu sou muito realista. Na verdade, tivemos um momento muito delicado, sabe? Porque você sabe que o pessoal que exercia o poder não estava liberando as verbas para poder transformar. E com essa mudança de governo, tá me entendendo? O Ouro Negro valorizou bastante, mudou, porque tinha muita burocracia no Ouro Negro, muita gente não conseguia pegar a verba para botar o bloco na rua. Eles, na verdade, não mudaram, não, mas fizeram uma coisa, facilitaram algumas coisas na documentação. E eu estava observando, que tem a transparência, né? Na transparência a gente vê os cachês de cada um está recebendo. Então, eu só tenho que torcer para que isso aumente, porque nosso povo precisa muito mais disso. Não sei se você viu que o carnaval esse último carnaval de 2024, os blocos estavam muito bonitos.
Estavam, sim.
Estava o Muzenza, o Malê, o Cortejo Afro, o Ilê, o Olodum, sabe? Estava todo mundo cheio, sabe? Isso é valorização. Sabe? Porque é o que às vezes a gente sofre muito com essa coisa das pessoas, sabe? Só tem patrocínio para aquele bloco de abadá que, na verdade, não. Com todo respeito, o que é que ele oferece para o povo? O nosso tem fantasia, tem roupa,
tem cultura, tem valorização.
Isso aí.
Tem tradição.
É isso aí. Então, eu gostaria até nesse momento aqui. Eu tenho certeza que isso vai acontecer esse ano de novo, onde os blocos vão sair muito bonito. E aqueles blocos menores que tiveram esse ano uma verba também boazinha, bote seu bloco na rua bonito. Você quer ver um bloco que eu criticava muito e estava muito bonito esse ano? Um afoxé, Coriefã, estava bonito, grandão, todo mundo bem vestido. Sabe por quê? A verba chegou e eles botaram na cabeça que se eu não usar isso no meu bloco, no próximo ano eu não vou conseguir fazer. Porque eles vão dizer assim, eu vivo no bloco, estava pobre, estava feio, e eu dei o dinheiro, cadê você? O Coriefã estava lindo, está me entendendo? E como Coriefã, eu gostaria que todos esses blocos menores, que pegue a verba, se não der, vá correr atrás deles, peça mais, mas bote o bloco bonito na rua, para no próximo ano você colocar muito mais bonito ainda.
É verdade, é a alegria da cidade, é esses blocos afros passando e desfilando. Gente, são 3 horas e 43 minutos. Eu estou aqui conversando com a Aloysio Menezes. A Aloysio Menezes, Gilberto Gil, disse que a Bahia deu régua e compasso para ele. O que é que a Bahia deu para o Aloysio?
Rapaz, eu tenho que usar o mesmo javão dele. A Bahia me deu régua e compasso, um pouquinho mais.
Um pouquinho mais, né, Aloysio?
Me deu o prazer de nascer no bairro do Garcia.
Olha, coisa boa.
De morar.
Prazer, eu conheço.
E atualmente está morando no Pelourinho.
Ô, Aloysio Menezes.
Quando eu estava falando da minha fonte, da minha, onde eu bebo, Belchior mesmo é uma fonte maravilhosa para você ver como essa música é atual, como essa música tem tudo a ver com esse momento ruim que nós vivemos aí há 3 anos atrás, há 2 anos atrás, né? Então, o cara... Olha, quando foi que ele compôs essa música... E eu fico muito feliz de cantar Belchior. É isso que você quer me ouvir, né?
Eu quero ouvir você cantar. Oi, gente, eu frequento de vez em quando, vou lá quarta-feira, ali na Associação A Boca, no Santo Antônio Além do Carmo, ver o Açúcar Portela, o Veco Araújo, a banda ali da Boca, fazer aquele show maravilhoso toda quarta-feira, 8 horas da noite. De vez em quando, o Aloysio Menezes aparece assim, ele chega e fica no cantinho, aí Açúcar começa, Aloysio! Vem, Aloysio. Aloysio sobe e canta pra gente. Em uma dessas noites de quarta-feira, eu tive a oportunidade de ouvir cantando Sujeito de Sorte. Fiquei encantado, tava com uma amiga minha, a gente se emocionou bastante, porque essa é uma música muito linda e na sua voz fica mais
linda. Ela tem uma história bonita diante do que nós vivemos ultimamente. Então eu vou fazer o Sujeito de Sorte e desejar para todas as pessoas que sobreviveram à pandemia. Presentemente posso me considerar um sujeito de sorte, apesar de muito moço, me sinto livre, sã e forte. Tenho às vezes pensado que Deus é brasileiro e anda do meu lado. Assim eu não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. No ano passado morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. No ano passado morri, mas esse ano eu não morro.
Um aplauso até aqui, ó, sair no rádio, porque você cantando essa música, Luiz, é uma das coisas mais lindas, tá bom?
Ai,
nosso bate-papo tá chegando quase no finalzinho.
Obrigado.
Eu queria saber de você, como a gente acabou de falar de Belchior, você acabou de cantar Belchior. Você acha que a música tem que ter esse compromisso social, político, de transformação?
Eu acho. Eu vivi isso, né? Eu vivi a década de 70, de 80, tá entendendo? Onde a música tinha uma informação. Através da música a gente fazia muita coisa. Você ouvia as músicas de Gil, você ouvia as músicas de Caetano, as músicas de Djavan, as músicas de Chico Buarque, principalmente, que tinha uma... Sabe? E eu não vejo hoje a música, eu com todo o respeito, não vejo a música que está se fabricando no nosso país com, de utilidade pública. A música antigamente era de utilidade pública. Você ouvia você fazia muita coisa que você ouvia na música. Hoje em dia não tem mais. Se você for. Aliás, estão fazendo, por isso que está o que está. Porque o que estão oferecendo é isso que está aí. Você entendeu o que eu quero dizer,
sim,
né?
Sim, sim.
Então a música não tem hoje aquele apelo popular. Tem mais um apelo, uma apelação.
É apelativa. Diversas formas, menos a interessante para a sociedade.
Um dia, quem criticou é o Tchan, quando eu seguro o Tchan, mas o Tchan, hoje dizia assim, o Tchan era coisa para festa de criança. Hoje.
É verdade. E eu sinto também, Aloysio, que a população, assim, a sociedade, aqui em Salvador, por exemplo, está carente. Está carente desse tipo de produção. Ontem não, dia 1º, o que foi aquilo na Farol da Barra? Daniela Mercury lotou a ponto não. de não ter como entrar no Farol da Barra.
Eu vi.
As pessoas estão carentes. Teve Brau e teve a ministra Margarete Menezes.
E o problema não é só isso. É o que, na verdade, essas pessoas todas que estavam ali fazendo, comemorando 40 anos do Axé.
E 25 anos do Pôr do Sol, né?
Certo? Essa galera toda que estava ali naquele palco, não, ninguém ali participou do Festival da Virada.
Da Virada, é verdade.
Porque na visão de quem organiza, não tem público. E de repente você viu o que aconteceu no Farol da Barra.
Isso.
Porque eu vou dizer pra você. Porque lá se tinha aquele público todo, tinha um cara de atração nacional, não sei o que. Mas, gente, faça a festa com o povo de casa. Santo de casa faz milagre.
Eu ia lhe perguntar, até antes da gente terminar, Aloysio, sobre essa questão do artista aqui na Bahia, mas a gente já está falando sobre isso, né? A gente viu a Daniela, assim, o que aconteceu com a Daniela esse ano, eu fiquei, assim, bastante chateado, porque a Daniela, são 25 anos de Pôr do Sol, né? 25 anos de um projeto que movimenta a cidade
e
todo
o mundo. Com facilidade, foi assim, descartado.
E ainda bem que a Daniela Mercury conseguiu o patrocínio desse ano do governo do estado, né? Esteve aí no Farol da Barra no dia 1º, convidando o Brau, convidando a banda de Dá, o seu filho Gabriel Mercury, tantos artistas, a Raquel
Márcia
Reis,
Short,
Márcia Short, tanta gente bacana que estava ali ocupando aquele espaço, como você falou, Aloysio. E a Maria de Castro, quantas vezes a Maria já foi para as redes sociais falar da falta de convite,
de apoio,
de oportunidade. E aí aconteceu nesse julho desse ano, dia 4 de julho, a Daniela Mercury, ou a Maria de Castro, no contexto das comemorações da independência da Bahia, fez um show aqui no Campo Grande, fantástico, perfeito, lotou a Praça do
Não,
Campo
mas
Grande.
Ela também fez no Rio Vermelho, logo depois que ela se queixou, teve um evento no Rio Vermelho, que eu até fui convidado dela. E tava entupido, gente.
Museu de Arte Moderna ela fez também.
Eu cantei com ela lá também no Mano.
Então, assim, a gente precisa oxigenar esse espaço na cidade, a vida cultural que dá a Salvador, a Bahia, tanto fruto em todo o país.
E tem público para todo mundo.
Tem público para todo mundo.
Bora respeitar, bora colocar as pessoas para trabalhar.
O samba, dizem, né? Os poetas dizem, samba da minha terra deixa a gente mole.
Com certeza.
Vamos valorizar o samba da nossa terra.
Com certeza. Eu nunca, eu nascido na Bahia, vivo no Brasil, na Bahia. Eu cheguei em Londres, onde ninguém me conhecia, eu fui atração. Do Dia do Brasil.
Brazilian Day, né?
Lá em Londres, 40 mil pessoas no Trafalgar Square, tá me entendendo? E ninguém me conhecia, tanto que eu fui a primeira vez, depois disso eu fui todos os anos, porque ele me colocava e eu, quando chego a primeira vez, eu abri a festa, como se fosse, sabe, aquela coisa. Depois que eu mostrei quem sou eu, todo ano quem encerrava era eu. Parou depois da pandemia. Mas é isso aí, as pessoas precisam. Eu não estou me queixando, pelo amor de Deus, eu só quero deixar claro para as pessoas que as oportunidades têm que ser feitas agora, para depois não se lamentar lá na frente. A gente vai envelhecendo, daqui a pouco faz a passagem. A gente vai, olha para o dia, sabe? Eu estou aqui a vida inteira, ninguém nunca me chamou para fazer um projeto de gravar um disco, para sabendo do meu talento, da minha voz, como você está falando, como todo mundo fala, tá me entendendo? Aí vem um cara de São Paulo, chamado Guga Stroita, me chama para gravar uma faixa de um disco. Quando ele viu abrir minha voz, ele fez, você vai gravar inteiro. Certo? Que era um projeto dele. Eu fiz o disco, ficou lindo, foi um sucesso. Há um ano atrás, ele me ligou, me passando os direitos do disco para mim. Isso é uma coisa nobre. Eu só tenho que fazer agradecimento. É um branco? É, mas é um branco que me respeitou como preto, me colocou para cantar música preta com aquela qualidade. Você tá me entendendo? E ele não tinha obrigação nenhuma de me passar direitos, porque o trabalho era dele. Eu fui convidado para gravar, recebi por isso. E depois ele olha para mim, do nada ele me liga e diz assim, olha, tô passando os direitos do disco todo para você.
E nós precisamos desse tipo de atitude, né?
Eu precisava falar isso aqui para o público saber.
É verdade.
Que a gente...
A Lued Luna, eu sempre falo isso aqui no programa, eu fui para um show da Lued Luna ali no Largo da Tieta, no Pelourinho, e a Lued abriu o show falando que ela precisou sair da terra dela e ir para São Paulo para ser reconhecida, para ser convidada para fazer um show em Salvador. É. Isso é absurdo, viu, gente? Mas isso é absurdo. Isso não é normal, nós não podemos normalizar. Aloysio, estamos chegando no finalzinho de fato agora.
Pediu, né?
É, foi uma hora. Você falou uma hora, João. Eu disse o quê a você? Uma hora é pouco, Aloysio Menezes. Aloysio, quem quer encontrar Aloysio Menezes faz o quê? Procura onde?
É Aloysio Oficial, né? Aloysio Instagram. Oficial no Instagram. É. E no Pelourinho.
E em todas as plataformas, gente, você pode encontrar eu, Aloysio Menezes, e escutar essa voz tão icônica. Eu sou fã, assim, fã de carteirinha de minha avó, né?
Mas e quem também... não conseguir falar comigo, procura a avó.
Procura a presidente do fã-clube, Dona Marinalva, direciona, gente.
Dona Marinalva, e pergunte onde me encontrar que ela vai dar o endereço.
Luiz Menezes, muito obrigado pela presença, tá bom? Não pega a visão, foi uma honra recebê-lo.
Gratidão pra você, sucesso no seu programa. Só tá começando, você é jovem, só tá começando. Vida longa para a sua história.
Amém.
É. Que os encantados, os ancestrais, os enquistos, os voduces, os orixás, os santos, lhe proteja e dê muitos anos de vida para você desenvolver seu trabalho.
Obrigado, Aloysio. Viu, uma honra recebê-lo aqui. Gente, estamos chegando no finalzinho do Pega Visão, tá bom? Vocês agradecer a Aloysio Menezes pela presença. Agora vocês ficam com Giglio Alacena, Fora da Caixa, Empreendedorismo e Educação Financeira. Muito obrigado, fiquem com Deus.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
106.1
Cardeal FM, conectada em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Giro de notícias.
O Índice Nacional de Preço ao Consumidor, IPCA, teve uma alta de 0,16% em junho. O resultado, divulgado nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, representa uma queda em relação a maio. Durante o quinto mês de 2026, o IPCA registrou uma alta de 0,58%. Já no acumulado dos últimos 12 meses, o aumento dos preços foi de 4,64%, dentro da meta do Banco Central para o IPCA 2026. O resultado de junho também é menor em comparação com o mesmo período de 2025. Entre os grupos pesquisados pelo IBGE, a habitação teve a maior alta de preços no mês, sendo o que mais pressionou a inflação. Ao mesmo tempo, alimentos e bebidas tiveram queda nos preços, contendo assim no índice. Nos demais grupos, as variações foram pequenas, com uma leve queda nos índices de educação e uma alta moderada em relação a despesas pessoais. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Comerciais de casas de apostas esportivas, as chamadas bets, terão de cumprir regras mais duras. As novas medidas colocam este tipo de publicidade em um regramento similar ao de propagandas de cigarros e bebidas. A decisão foi anunciada pelo ministro da Fazenda, Dário Durigan, nesta quinta-feira, com a promessa que a portaria com as novas regras seja publicada ainda nesta sexta-feira. De acordo com Durigan, os comerciais das bets legalizadas no Brasil terão de ser acompanhados de uma série de alertas sobre os riscos das apostas.
Após toda a publicidade de bets, ou junto com toda a publicidade de bets, uma advertência em nome do Ministério da Fazenda. As advertências, portanto, que devem constar das peças publicitárias regulares, serão as seguintes. Ministério da Fazenda adverte. Apostar faz você perder dinheiro. A segunda, Ministério da Fazenda adverte. Apostar pode causar dependência. E a terceira, Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento.
Uma outra portaria, esta em conjunto com o Ministério da Justiça, também vai restringir a ação de comentaristas esportivos. Segundo Durigan, a ideia é impedir que estes deem respaldo para as apostas durante transmissões esportivas.
Regras que imponham não adotar senso de urgência nas chamadas para bets. Outra proibição, não é regular, não é lícito que se induza a erro o consumidor, que se induza a erro o potencial apostador, misturando um comentário de alguém que é especialista, alguém que é um comentarista especializado sobre um determinado jogo, sobre um determinado assunto, ele dizendo que a melhor aposta é uma ou o caminho a ser adotado é aquele, portanto, induzindo o consumidor a adotar uma certa prática com um verniz de respaldo técnico.
O texto ainda deve prever uma série de restrições, como, por exemplo, proibir comerciais de bets que usem ganhos como iscas para atrair novos apostadores. Em caso de descumprimento das regras, as penalidades previstas são multas que podem chegar a 20% do faturamento da empresa que opera a bet. As empresas que descumprem